Doutor Flávio Guimarães da Fonseca, a variante brasileira já é conhecida cá em Portugal, já foram detectados 7 casos esta semana. Eu começava por lhe perguntar como é que esta variante brasileira se comporta, se é mais contagiosa, se é mais perigosa?
Então, Inês, essa variante, ela contém um grupo de mutações, né, que estão presentes em outras variantes também consideradas preocupantes no mundo inteiro. Então, por exemplo, ela contém no essa variante contém no seu genoma mutações que foram detectadas na variante britânica e que confere maior infecciosidade a esse vírus. E ela também contém mutações que estão presentes na muta na, no mutante no variante sul-africano. Particularmente uma mutação que permite ao vírus escapar da ação de anticorpos gerados por uma infecção prévia pelo SARS-CoV-2 ou até mesmo pela vacinação. Então, pelo menos do ponto de vista teórico, ela agrupa essas mutações que são consideradas mutações de preocupação. E por isso essa variante foi incluída, não só aqui no Brasil, mas pela OMS e outros laboratórios e especialistas no mundo inteiro, como uma variante de preocupação em virtude da ocorrência simultânea de várias mutações consideradas perigosas.
Mas é mais perigosa a variante brasileira em relação à variante britânica ou não?
É difícil a gente falar assim, se é mais perigosa ou não. A variante britânica, ela está mais estudada nesse momento. Né? Já é sabido, por exemplo, que a variante britânica, ela confere maior infecciosidade. Então, uma pessoa infectada com a variante britânica, ela tem o potencial de transmitir aquele vírus com mais facilidade para uma outra pessoa, em virtude de uma determinada mutação. Essa mesma mutação existe, na variante P1 brasileira, né, isolada em Manaus. E, consequentemente, é possível, embora os estudos ainda estejam sendo, executados, né, é possível que essa variante também apresente uma maior infecciosidade. Né? Além disso, ela também possui uma outra mutação que não tem na variante britânica, mas que tem na variante sul-africana, que permite ao vírus escapar de anticorpos neutralizantes produzidos por uma infecção prévia ou mesmo pela vacina. E por isso, né, ela traz tanta preocupação. A variante britânica, né, há alguns estudos que indicam que ela pode ser mais mortal, mais letal para determinados grupos populacionais, como os idosos. Há alguns estudos que começam a surgir indicando essa possibilidade, embora não seja consensual. Ainda não há estudos que possam ser conclusivos em relação à mortalidade dessa cepa brasileira, mas é possível que ela também apresente esses indicadores de maior mortalidade em grupos populacionais mais suscetíveis, por exemplo, entre os idosos.
E doutor, nós sabemos que a variante brasileira surgiu precisamente em Manaus, também como o doutor dizia. O que é que já se sabe nesta altura sobre o aparecimento dessa variante brasileira?
É interessante nisso que inicialmente, né, Manaus passou por uma crise de saúde pública extremamente grave, né, a cidade teve o seu sistema público de saúde absolutamente comprometido pela ocorrência de um número enorme de casos, né, com muitos óbitos, muitas internações, muitos casos graves.
Chegou a faltar,
Inicialmente,
inclusive, oxigênio.
exatamente, precisou importar oxigênio até de países vizinhos, como a Venezuela, né, a Colômbia. Para tentar suprir essa demanda de oxigênio, já que os hospitais ficaram totalmente sobrecarregados com um fluxo de pacientes, né? Inicialmente se chegou a propor que a crise na cidade de Manaus possa ter sido originada pelo surgimento da amostra P1, que teria uma capacidade infecciosa maior e tudo isso que a gente tem discutido. Hoje, no entanto, com os dados que agora se tornam disponíveis relativos ao que estava acontecendo em Manaus, a gente conclui que o inverso pode ter acontecido, ou seja, a cidade foi uma das primeiras cidades brasileiras a apresentar um surto intenso no ano passado, né, e após esse surto muito intenso, essa primeira onda, houve um relaxamento muito grande nas condições, vamos dizer assim, não farmacológicas de bloqueio da pandemia. As pessoas começaram a se aglomerar, houve um relaxamento no uso de máscaras, as pessoas relaxaram em relação ao isolamento e à distância social. Então, esse relaxamento excessivo pode ter sido o responsável por um aumento na quantidade de casos, e quanto mais o vírus se multiplica, mais ele tem oportunidade de sofrer mutação. Portanto, né, essa variante P1, ela pode ter sido o resultado de um comportamento não adequado da população de Manaus, permitindo o surgimento de uma mutação, e não a causa primária do desastre, né, da sobrecarga do sistema de saúde público e privado na cidade de Manaus.
De acordo com a experiência do doutor, gostava de lhe perguntar aqui uma questão. Se considera que daqui a um mês, ou por exemplo duas semanas, a variante brasileira pode tornar-se uma variante dominante em Portugal? E eu pergunto-lhe isto porque quando surgiu a variante britânica, acabou por vir a ser dominante entre os casos positivos. A maioria dos casos positivos agora detectados em Portugal está relacionado com a variante britânica. Pergunto-lhe se isto pode vir a acontecer com a variante brasileira, sendo que já foram detectados 7 novos casos dessa variante P1.
Infelizmente, Liz, isso é absolutamente possível, né? Hoje, 80% dos casos de Covid-19 na cidade de Manaus são causados pela variante P1. Ou seja, o vírus rapidamente se tornou dominante, né, na cidade de Manaus. E isso porque esse vírus possui mutações que foram selecionadas e conferem vantagens replicativas ao vírus. É sempre importante a gente lembrar que todo vírus, quando ele se multiplica, ele gera vários mutantes, né? Um vírus gera 10 mil partículas novas e, entre elas, várias mutantes. A maioria dessas mutantes se perdem, são mortas, não se replicam com tanta intensidade. Mas alguns desses mutantes podem algumas dessas mutações conferem vantagens ao vírus. E aí eles são selecionados. E como eles têm vantagem em relação às outras cepas ou amostras originais, ele acaba predominando em pouco tempo. Isso aconteceu em Manaus, isso aconteceu na Grã-Bretanha em relação à cepa britânica. E, infelizmente, isso pode acontecer também em países que recebem, né, que acabam sendo infestados por uma nova variante com esse grau de infecciosidade, como é a amostra P1, por exemplo. Então, infelizmente, essa é uma possibilidade bastante grande de acontecer se não forem tomadas ações de distanciamento social, mesmo de vacinação, que possa conter essa expansão desse novo variante.
E, doutor, eu gostava de olhar agora para a situação que se vive no Brasil. Primeiro que tudo, perguntava-lhe se essa variante brasileira está nesta altura a preocupar a população aí no Brasil.
Sim, a gente está extremamente preocupado. Ela não é a única variante brasileira. Existe uma outra variante que também predomina no país inteiro, que é uma variante chamada P2, originalmente descrita no Rio de Janeiro. Nesse momento, essa variante P2 ela não tem o mesmo número de mutações preocupantes que a variante P1, mas ela já é uma mutação que predomina em grande parte do país. A mutante P1 ela estava circunscrita à região norte, em volta de Manaus, mas agora ela já foi isolada em diversas cidades do sudeste, né, que é a região mais populosa do Brasil. E certamente ela vai, em pouco tempo, se tornar uma amostra predominante, né, uma variante predominante em outras cidades e regiões brasileiras. Porque, infelizmente, a pandemia no Brasil ela está longe de ser controlada. O país ainda vive o que nós chamamos de segunda onda com bastante intensidade. O número, né, o percentual de pessoas vacinadas no Brasil ainda é muito pequeno, a população é muito grande, são 220 milhões de pessoas, e o número de doses ofertadas é muito pequeno, em razão do fracasso da política do governo em adquirir doses para realizar uma vacinação de massa. O resultado é uma população pouco complacente em relação às medidas de distanciamento social e diminuição de aglomerações, ausência de vacinas e variantes muito infecciosas, né? Então, isso é um coquetel bastante explosivo e há uma tensão, uma preocupação muito grande entre autoridades, saúde pública e população em geral em relação à disseminação ampla dessas novas variantes, né? A P1, que é essa variante mais preocupante que nós temos acontecendo aqui, embora ela ainda não seja dominante no país, existe, né, a perspectiva de que rapidamente ela se dissemine com intensidade para as outras regiões brasileiras, que não apenas a região norte, onde fica a cidade de Manaus.
E como é que está o sistema de saúde brasileiro? Há muitos internados em cuidados intensivos. Qual é, nesta altura, o cenário da pandemia no Brasil, em termos de hospitais e pressão nos hospitais brasileiros?
Nós passamos, ou ainda estamos passando, pela segunda onda. Houve um pico de infecções, óbitos e sobrecarga das instituições de saúde logo após, vamos dizer assim, no meio do mês de janeiro, né, logo após as festas de fim de ano, onde houve realmente um descuido muito grande da população de uma forma geral em se aglomerar, etc. Então, nesse momento, no meio para o final de janeiro, a gente viveu um pico do número de casos de óbito. No momento, a gente ainda tem a indicação diária de novos casos e de óbitos bastante elevado, embora já decrescente em relação ao que vivemos na primeira e segunda metade do mês de janeiro. Ainda assim, é muito preocupante, porque com a chegada de uma variante mais infecciosa, há o temor de que a gente possa ter um que a gente chama de repique, né? Um aumento de novo no número de casos, em virtude do estabelecimento, agora fora da região norte do país, de uma variante tão infecciosa como é a variante P1.
Doutor, só mesmo para terminar, o doutor falava de uma fraca adesão da população às medidas de combate à pandemia, segundo percebi. Qual é o sentimento da população brasileira nesta altura em relação à gestão da pandemia no país?
Infelizmente, né, a população, como a população do mundo inteiro, ela está cansada, né, extremamente cansada, depois de um ano inteiro com extrema limitação de movimentação, ainda que a população não tenha se adaptado totalmente ou adotado totalmente as medidas de distanciamento social, de uma forma ou de outra, todos nós sofremos algum tipo de limitação, algum tipo de bloqueio nas nossas atividades diárias. É uma população, grande parte da população brasileira se encontra numa faixa de linha de pobreza e que é extremamente atingido pela diminuição da atividade econômica, pela diminuição da atividade comercial, pela a própria sobrecarga dos sistemas públicos de saúde, porque grande parte dessa população depende do sistema público de saúde para ser atendido. Isso gera um estado de cansaço que culmina com ainda menos adoção por parte da população das medidas restritivas. Então, isso entra num ciclo vicioso extremamente preocupante, extremamente perigoso. É claro, existe agora a luz no fim do túnel, né, com a chegada das vacinas, ainda num ritmo muito lento, na conta gotas no Brasil. Hoje nós temos cerca de 12 a 15 milhões de pessoas vacinadas numa população total de 220 milhões, que é muito pouco para que a gente comece a sentir os efeitos da imunidade coletiva, né, na diminuição do número total de casos no país. Então, a sensação da população, ela está muito centrada nesse cansaço, e esse cansaço acaba por causar a diminuição da observância das medidas restritivas, que são tão importantes ainda para conter, né, novas ondas da epidemia dentro do país.